ouvir o descontrolo, o desnorte e a bandalheira da imigração da vossa responsabilidade, tem como resultado o maior número de violações dos últimos 10 anos. Portanto, Sr. Deputado, a segunda pergunta que tenho para si é esta: se é desta que vão pedir desculpa às mulheres portuguesas que tanto fingem proteger? Muito obrigado.
Por excedência de tempo parcial do PC e do LIVRE, é assim? Para o Partido Socialista, dispõe 4 segundos mais a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à segunda pergunta, remeto para aquilo que o Sr. Ministro da Administração Interna já deu nota, que não há nenhum nexo de causalidade entre o aumento de imigração e a prática de crimes. Quanto à primeira pergunta, essa fotografia é da imigração irregular que o fechar de portas e das vias legais, seguras e regulares das migrações vai causar. Esse é o retrato da única forma de imigração que será possível, de acordo com as políticas que os senhores sustentam.
Muito obrigado. Está dado o esclarecimento. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu queria responder, aproveitar para responder aqui ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quando diz que não há ligação nenhuma entre a criminalidade e a imigração. Já sabemos, essa conversa é sempre a mesma. Mas, por acaso, saiu uma notícia sobre Dorset, em Inglaterra, que tem menos de 1% da população são refugiados e, engraçado, que 44% dessa população cometeu crimes de violência sexual. São coincidências que não acontecem em Portugal, porque vocês escondem a informação que é preciso termos, mas vocês não deixam ter acesso a ela. E, portanto, o que se conclui deste debate é que o PS criou um caos migratório, continua em negação, continua a chegar aqui sem trazer qualquer proposta, acha que a dignidade da pessoa humana se combate ao deixar as máfias fazerem de tudo, ganharem dinheiro, explorarem as pessoas, tudo graças à política legislativa e migratória que vocês implementaram neste país. Mas não é só, na verdade, o Partido Socialista, porque tem sempre a ajuda do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Aliás, o LIVRE traz a grande ideia das pessoas agora conseguirem asilo por violência psicológica. E como nós sabemos, a violência psicológica é fácil de alegar, é muito difícil de provar, mas são mais alguns que vêm para cá para comer à conta dos portugueses e está tudo bem para o LIVRE. Depois, só para terminar ainda relativamente ao LIVRE, que a sua exposição de motivos basicamente é dizer que as pessoas sofrem tortura nos centros de instalação temporária. Ora, eu recordo que quem está nos centros de instalação temporária são outros refugiados. Ora, se essas pessoas são do bem e vêm em paz, não percebo porque é que são um perigo para as outras pessoas, mulheres, gays e afins, que possam lá ser instaladas.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Não? Então vamos passar ao encerramento. Senhor Secretário de Estado, Adjunto e da Presidência, para fazer o encerramento, 2 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há 2 anos encontramos uma situação descontrolada e um Estado em falência operacional. Iniciamos, por isso, uma verdadeira reforma na imigração em Portugal. Porque há uma regra essencial: o Estado só pode ser respeitado se se der ao respeito. E foi isso que fizemos. Trouxemos ordem e organização aos fluxos migratórios, regulamos canais, tratamos 1 milhão de processos pendentes. Hoje sabemos quem está em Portugal e a fazer o quê? E com isso devolvemos confiança, com uma política migratória equilibrada, e fizemo-lo a pensar na coesão social. Fizemo-lo a pensar nos portugueses e também nos estrangeiros que querem contribuir para o nosso país. Hoje damos mais um passo. Queremos garantir que o Estado de Direito é respeitado. Falamos de retorno e de asilo. Um dos últimos passos desta reforma. O Estado tem o dever de acolher quem procura proteção. mas tem também a obrigação de fazer cumprir as regras e de garantir consequências quando isso não acontece. Não estamos sozinhos neste caminho. Não estamos sozinhos neste caminho. Como o Pacto Europeu demonstra, toda a Europa reconhece hoje uma evidência. Uma política migratória credível exige retorno eficaz e o combate ao abuso do asilo. Porque estes abusos prejudicam todos, principalmente quem realmente precisa de proteção. Apenas em 2025, um em cada dois casos de asilo, de pedidos de asilo, foram considerados inadmissíveis. O princípio é para nós claro. Quem cumpre a lei é bem-vindo, quem não tem direito a ficar tem de sair. Quem merece proteção terá o nosso apoio, quem abusa da boa vontade de Portugal terá a resposta. A pergunta é simples, é se estão ou não alinhados com estes princípios. Os portugueses esperam de nós responsabilidade, equilíbrio e firmeza no cumprimento da lei. O Governo fez a sua parte, agora é a hora do Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E termina assim este segundo ponto da ordem de trabalho. Vamos entrar no ponto das votações. Despeço-me do Sr. Ministro da Presidência, Sr. Secretário de Estado. Ora, vamos então abrir o sistema para registro de presenças e pedir aos serviços também para me registarem a mim, que assim escuso levantar o ecrã que perturba a visão.
Senhor Presidente, peço por favor a inscrição que tenho o meu computador inoperacional. Felicidade vital. Obrigada.
Muito bem. Almir Moreira também, espero que não seja o computador estragado também, só vamos ter que... Se mais alguma senhora deputada ou senhor deputado tiver dificuldade no registro, parecia que sinalizasse já que é para podermos fechar. Bom, como ninguém está a sinalizar, então podemos encerrar. ...198, senhoras e senhores deputados presentes, portanto podemos passar à votação, porque temos quórum. Eu pedi agora o favor de estarmos em silêncio, primeiro porque os primeiros votos são de pesar e, portanto, isso justifica ainda por maioria de razão.
Senhor Presidente, desculpe, Madalena Cordeiro, parlamentar do Chega.
Muito bem.
Rita Matias, para o mesmo efeito.
Vai. Pronto. Então vamos começar. Projeto de voto número 535 de pesar pela morte de Carlos Brito, apresentado pelo PAR. Estão presentes familiares, filhas e netos, amigos e também representantes da Associação Renovação Comunista, a quem eu também pessoalmente transmito os meus sentimentos em nome da Câmara. Peço ao Sr. Deputado Francisco Figueira, por favor, de ler o voto pesar.
Faleceu a 7 de maio Carlos Alfredo de Brito, aos 93 anos. Nascido em Lourenço Marques, viveu desde tenra idade no Algarve, região que lhe moldou a identidade e o pensamento. Deslocado aos 17 anos para Lisboa, aderiu cedo aos movimentos oposicionistas. integrou o Movimento de Unidade Democrática e, pouco depois, ao Partido Comunista Português. Suportou, em razão da sua militância, perseguição política, prisão e tortura. Foi encarcerado no Aljube, em Peniche e em Caxias, cujos corredores comparou às sombrias galerias de uma mina. Passada a clandestinidade, tornou-se num importante dirigente operacional do Partido Comunista Português. Foi deputado constituinte e integrou a bancada do PCP entre 1976 e 1991, em décadas decisivas de transição democrática e transformação nacional. Dirigiu o Avante e foi, em 1980, candidato à presidência da República, tendo desistido a favor do general António Ramalhianes. Em tensão ideológica com o seu partido de origem, fundou, na viragem do milénio, a Associação Política Renovação Comunista, defendendo a convergência das esquerdas. Pai de duas filhas, deixou-nos mais de uma dezena de livros, entre obras políticas, memorialísticas e poéticas. Recebeu a Ordem do Infante Dom Henrique e a Ordem da Liberdade. Viveu vencendo o medo e encarnando os versos que um dia escreveu. Crescer à altura de uma ideia, até à morte, e fazê-la vencer. A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta pesar pela morte de Carlos Brito e endereça condolências à sua família e amigos, prestando tributo ao seu legado de combate político e reconhecendo um contributo ímpar no percurso democrático do país.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto. Projeto de voto número 549, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de José Adriano Gago Vitorino, e peço ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor, ler o respectivo voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu aos 80 anos de idade José Adriano Gago Vitorino, natural da Conceição de Faro. Deputado à Assembleia da República nas primeira, segunda e terceiras legislaturas, secretário de Estado das Comunidades entre 1981 e 1983, governador civil do Distrito de Faro, presidente da Câmara Municipal de Faro, presidente do PSD Algarve e figura marcante da vida pública algarvia e nacional. José Adriano Gago Vitorino dedicou uma parte muito significativa da sua vida ao serviço público, à intervenção cívica e à defesa do Algarve. Ao longo do seu percurso, distinguiu-se por uma intervenção convicta, preparada e reivindicativa. Frontal, defendeu o Algarve com voz própria, sem subjugação nem temor, afirmando a necessidade de uma região mais forte, mais respeitada e mais presente nas decisões nacionais. Entre os seus notáveis contributos, avulta o papel no processo legislativo que conduziu à criação da Universidade do Algarve. José Vitorino foi o primeiro subscritor da iniciativa legislativa que esteve na origem da criação daquela instituição, numa causa que viria a revelar-se absolutamente transformadora para a região. A Universidade do Algarve mudou o Algarve, fixou conhecimento, criou oportunidades, formou gerações, qualificou a região e aproximou-a da ciência, da investigação e da inovação. É uma obra que sobrevive aos seus autores e que justifica, por si só, o reconhecimento público de quem nela teve papel fundador. A Assembleia da República recorda neste momento José Adriano Gago Vitorino, antigo deputado, servidor da causa pública e defensor do Algarve, prestando homenagem ao seu percurso cívico, político, parlamentar, autárquico e associativo. Deste modo, a Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de José Adriano Gago Vitorino e endereça à sua família, amigos e a todos quantos com ele partilharam a vida pública e cívica as mais sentidas condolências.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos guardar um minuto de silêncio.